Bem-vindos a mais um episódio do podcast Comentário Artigo Científico, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. O meu nome é Catarina Quina, sou cardiologista no Hospital de Braga e hoje temos o prazer de ter connosco o Dr. João Santos, do Centro Hospitalar Tondela Viseu. Nesta edição, vamos comentar o HOST-EXAM Trial, apresentado no ACC21 e publicado em simultâneo na revista Lancet, cujo investigador principal é o professor Hyo-Soo Kim, do Hospital Universitário Nacional de Seul, na Coreia do Sul. Este ensaio versa uma temática muito importante na nossa prática clínica: qual a terapêutica antiplaquetária crónica de manutenção em monoterapia após uma intervenção coronária percutânea? Efetivamente, nos últimos anos, temos assistido à publicação de vários estudos randomizados que avaliam diferentes regimes da terapêutica antiplaquetária dupla, quer no que diz respeito à duração ou ao tipo de fármaco, nomeadamente com esquemas de short DAPT ou decalation DAPT, com um sinal de segurança aparentemente consistente para os regimes de dupla antiagregação mais curtos. No entanto, para o contexto crónico de terapêutica de manutenção, até à data, este é o primeiro estudo randomizado, desenhado para comparar a eficácia e segurança da monoterapia com clopidogrel versus aspirina em doentes submetidos a angioplastia com stent revestido após um período inicial com dupla antiagregação plaquetária. Olá, João, bem-vindo e obrigada por teres aceito este desafio.
Ah, muito obrigado pelo convite.
Eu começava por te convidar a partilhares connosco o enquadramento do estudo, qual o estado da arte e, no fundo, qual a questão não respondida que os investigadores se propuseram estudar.
Bom, essencialmente a questão em estudo e a população estudada são muito simples. Na verdade, o HOST-EXAM foi um ensaio científico que foi desenhado para comparar, como foi dito, a eficácia e a segurança da monoterapia com ácido acetilsalicílico em comparação com o clopidogrel em doentes que tinham sido submetidos à angioplastia com colocação de pelo menos um stent diluidor de fármaco após um período inicial de 6 a 18 meses de dupla antiagregação plaquetar. Como já foi dito também, temos assistido a uma plétora de ensaios clínicos sobre a dupla terapêutica antiagregante, perdão, ideal e a sua duração, mas a verdade é que a comparação da monoterapia crónica com antiagregantes depois deste período inicial de dupla antiagregação após a angioplastia, na verdade, não foi estudada de forma aleatorizada e prospectiva de forma cientificamente correta. Portanto, o que nós temos aqui é um gap grande de ciência no que concerne à comparação da estratégia de antiagregação simples a regime crónico nestes doentes que nunca foi respondida. Aquilo que nós sabemos do estado da arte provém essencialmente do estudo CAPRI, é um estudo muito antigo, já de 1996, que estudou uma população um bocadinho diferente, eram doentes com doença cardiovascular estabelecida, quer fosse doença coronária, quer fosse doença cerebrovascular, doença arterial periférica, e de facto comparou também o regime de antiagregação simples com clopidogrel em comparação com acetilsalicílico, e já nessa altura parecia haver um benefício com uma redução do risco de eventos cardiovasculares, de MACE, nomeadamente, morte vascular, AVC e infarto, em doentes que eram randomizados para o tratamento com clopidogrel em comparação com a aspirina. É importante dizer que este estudo, apesar de ter chegado a esta conclusão, na verdade o benefício parece ter ocorrido essencialmente em doentes com doença arterial periférica, ainda que aqueles doentes tinham doença coronária. Na verdade, nós não conseguimos demonstrar nesse estudo que houvesse benefício do clopidogrel em comparação com o ácido acetilsalicílico. Também desse estudo, nós sabemos já que o risco de hemorragia, particularmente gastrointestinal, parece ter sido inferior com o clopidogrel em comparação com a aspirina. Apesar da dose usada nesse estudo, a aspirina ser um bocadinho maior, que usamos hoje, 325 mg por dia, nesse estudo, o CAPRI, mas a verdade é que foi inferior também a taxa de hemorragia gastrointestinal com o clopidogrel. Portanto, já tínhamos alguns insights, mas numa população um bocadinho diferente e de há bastantes décadas atrás. Desde aí, na verdade, o que temos são ensaios retrospectivos e temos também uma meta-análise, mas que pouco acrescentam, levantam também uma ideia de que o clopidogrel pode ser benéfico na redução de eventos isquémicos, mas na verdade não temos nada nesta população de doentes submetidos à angioplastia que nos permita comparar o regime ideal de antiagregação crónica. E foi neste contexto que surgiu o HOST-EXAM, essencialmente para responder a esta questão.
Exatamente. E então, em traços gerais, qual foi o desenho do estudo, João?
Pronto, este estudo foi um estudo multicêntrico, foi conduzida em 37 centros da Coreia do Sul, foi um estudo de iniciativa do investigador com design no pod label, portanto isto significa que nem os investigadores nem os doentes do estudo estavam ocultos, estavam blind para a estratégia terapêutica, portanto eles sabiam exatamente o fármaco que estavam a fazer, para que pudessem ser aleatorizados. Foi um estudo prospectivo e aleatorizado, com base numa aplicação da web, que fazia uma randomização dos doentes no rácio de 1:1, para cada um dos braços. Os doentes incluídos eram aleatorizados então para uma estratégia de clopidogrel 75 mg por dia ou aspirina 100 mg por dia. O follow-up foi de cerca de 24 meses, com visitas obrigatórias aos 12 e aos 24 meses para avaliar os endpoints e para avaliar também a compliance com a terapêutica, sendo que mais visitas ficavam ao critério do investigador. Os critérios de inclusão essencialmente foram muito latos, incluíam doentes com mais de 20 anos, que tinham completado um período previsto de dupla antiagregação que podia variar entre os 6 e os 18 meses. Essa dupla antiagregação podia ser feita com aspirina e qualquer tipo de P2 e P12, inibidor de P2 e P12, quer fosse potente ou clopidogrel, e tinham que ser doentes realmente submetidos à intervenção coronária percutânea que tivessem implantado pelo menos um stent eludidor de fármaco e que tivessem concluído este período de dupla antiagregação sem qualquer tipo de evento hemorrágico ou isquémico. Em relação aos critérios de exclusão, essencialmente eram excluídos doentes que tivessem história de hipersensibilidade a algum destes fármacos, fossem usados no estudo, doentes que fossem antiagregados com outros fármacos que não aqueles estudados e que tivessem indicação para isso, doentes com indicação formal para anticoagulação, doentes que pelas suas comorbilidades tivessem uma expectativa de vida inferior a 1 ano, ou doentes que tivessem uma história de coagulopatia ou de hemorragia major nos últimos 3 meses. Essencialmente é importante dizer acerca dos critérios de inclusão e de exclusão que foram incluídos doentes que realmente são aqueles da população, de uma população de vida real. Na verdade foram critérios muito latos e o objetivo também dos investigadores era este, era incluir doentes que representassem uma população de vida real. Em relação aos endpoints estudados, o endpoint primário consiste em um endpoint composto de morte por qualquer causa, infarto não fatal, AVC, reinternamento por síndrome coronário agudo ou evento hemorrágico definido pelos critérios BARC, tipo 3 ou superior, e foram definidos também como endpoints secundários, já DOC, o endpoint de revascularização aos 24 meses e o endpoint de número total de complicações gastrointestinais, e pós-OC também foram definidos dois outros endpoints secundários, um endpoint de eventos trombóticos composto, que incluía morte de causa cardíaca, infarto não fatal, AVC isquémico, reinternamento por síndrome coronário agudo ou trombose provável ou definitiva de stent, e um segundo endpoint também secundário que incluía o número total de hemorragias, BARC tipo 2 ou superior.
Muito bem, então tendo em conta este desenho de estudo, quais foram os principais resultados que obtivemos?
Foram então incluídos 5.530 doentes que acabaram por fazer a fase de screening, dos quais 5.438 doentes chegaram a ser aleatorizados, e destes doentes foram organizados mais ou menos 50% para o braço da aspirina e 50% para o braço do clopidogrel, e cerca de 98,2% dos doentes chegaram mesmo ao final do estudo, com resultados finais que permitiram avaliar os endpoints aos 24 meses. A idade média da população estudada foi de 63 anos e meio, 74,5% dos indivíduos eram do género masculino, 25,5% dos doentes tinham síndrome coronário crónico, e foi esse síndrome coronário crónico que motivou a revascularização index, 35% dos doentes tinham ângulo instável, 19,4% foram revascularizados por infarto sem supra e 17,2% foram revascularizados por infarto com supra desnivelamento do segmento ST. A prevalência de doença de três vasos foi de cerca de 18%, 5% dos doentes tinham doença do tronco comum, 10% dos doentes foram revascularizados e fizeram ICP de uma bifurcação, de uma lesão de uma bifurcação, e outros 10% dos doentes foram tratados com angioplastia a uma CTO. Portanto, realmente uma população que foi selecionada independentemente das características anatómicas e da severidade da sua doença coronária. O tempo médio entre a ICP index e a aleatorização para o estudo foi de cerca de 382 dias, o regime de dupla antiagregação prévio constituíam aspirina e clopidogrel em cerca de 81% dos doentes e a taxa de descontinuação dos fármacos em estudo foi exatamente sobreponível, 5% para a aspirina e cerca de 5% também para o clopidogrel. O endpoint primário em relação aos resultados ocorreu em 152 dos doentes do braço clopidogrel e 207 dos doentes do braço da aspirina, o que significa que houve uma redução do risco relativo do endpoint primário em cerca de 27% nos doentes tratados com clopidogrel, que se traduz numa redução de 2% do risco absoluto e com o number needed to treat estimado em 51. Portanto, são necessários tratar 51 doentes no follow-up de cerca de 24 meses para prevenir um endpoint primário. Muito rapidamente, em relação aos endpoints secundários, vou salvar aqui que não houve diferença significativa no que concerne à mortalidade por qualquer causa, sendo que numericamente ela até foi superior no braço do clopidogrel em comparação com a aspirina, não houve diferença significativa em relação aos enfartes e houve de facto uma redução dos endpoints individuais do endpoint primário no que concerne ao AVC, que foi reduzido em 58% no braço do clopidogrel, de forma significativa, em relação ao reentrenamento por síndrome coronário agudo, foi reduzido em cerca de 39% no braço do clopidogrel de forma significativa e também em relação à hemorragia BART tipo 3 ou superior, que foi reduzida em 37% no braço do clopidogrel, também de forma significativa. Em relação ao endpoint trombótico composto, o tal endpoint secundário que eles foram avaliar, houve também um menor número de eventos no braço do clopidogrel, 99 versus 146, que dá uma redução de 32% do risco do endpoint trombótico composto, uma tradução do risco absoluto que se foi diminuída em 1,7% com o clopidogrel e um NNT estimado em 59%. Em relação às hemorragias BART tipo 2 ou mais, houve também menor número de eventos no braço do clopidogrel, 61 eventos versus 87%, que dá uma redução do risco relativo de 30%, com um NNT aos 24 meses estimado em 111%. Em relação às complicações gastrointestinais minor, também foram menores no braço do clopidogrel, de forma significativa, cerca de redução de 15% do risco relativo, sendo que não houve diferenças no que concerne ao número de doentes revascularizados aos 24 meses, nem ao número de eventos de trombose definitiva por valor de stent, que foi sobreponível entre os dois grupos.
Muito bem, João. E quando dissecamos um pouco melhor os componentes do endpoint primário, como é que tu interpretas os dados relativos à mortalidade? Qual é a tua interpretação?
Realmente é um bocado caricato, mas nós temos assistido a isto e não foi só neste estudo. Na verdade, quando nós vamos ver a mortalidade, nós constatamos que não há diferenças nem na mortalidade cardíaca, nem na mortalidade de causa não cardíaca entre os dois grupos, portanto ela estatisticamente é semelhante nos dois, mas na verdade numericamente ela é sempre superior no braço do clopidogrel, quer seja a cardíaca, quer seja a de causa não cardíaca. A verdade é que a taxa de mortalidade foi muito baixa e os doentes, e de facto os autores reconhecem que neste estudo a taxa de eventos do endpoint primário foi francamente inferior àquilo que tinha sido estimado. Portanto, esta taxa de mortalidade, que fica muito abaixo daquilo que era expectável, pode fazer com que este resultado da mortalidade seja apenas um acaso, e tínhamos tido apenas mais casos no braço do clopidogrel porque a taxa foi tão baixa que aumenta a probabilidade de termos apenas um número maior no braço do clopidogrel por um acaso. Ainda que não seja devido ao acaso, a verdade é que os autores também consideram que houve um maior número de mortes por neoplasia no braço do clopidogrel e conjugam de facto se a aspirina não poderá ter um efeito protetor de neoplasias, como tem sido advogado em alguns estudos mais antigos, e perguntam se de facto não poderá ser um fator protetor da aspirina nesse contexto. Sabemos que o aspirin não mostrou benefício nesse contexto, mas eventualmente é o que os autores também colocam. Além disso, nós sabemos de outros estudos, por exemplo, o Ludoco-2, com a colquicina, sabemos que a redução muitas vezes dos eventos isquémicos não se reduz numa redução de uma mortalidade total. O que aconteceu no Ludoco-2 foi também que a mortalidade de causa não cardíaca foi superior com a colchicina e, na verdade, houve uma redução de praticamente todos os eventos isquémicos. Isto também nos leva a crer que muitas vezes que reduzir eventos isquémicos e eventos cardiovasculares pode não se traduzir numa redução da mortalidade cardíaca e total. Foi isso que também vimos muitas vezes nos estudos da vascularização no contexto crónico, de síndrome coronário crónico com ICP. Muitas vezes não conseguimos reduzir mortalidade, apesar de reduzirmos enfarte espontâneo e reduzirmos revascularização urgente.
Muito bem, e eventualmente com um follow-up um pouco mais prolongado podemos ter uma melhor noção desta tendência, pode eventualmente vir a ajudar-nos nesse sentido. Passando agora às limitações, quais é que achas, no teu entender, quais é que achas que foram as limitações mais importantes que podem depois ter algum impacto na aplicabilidade destes resultados na prática clínica?
Bem, desde logo passa logo pelo design open label do estudo. Sendo um design open label, eleva sempre a possibilidade de haver aqui um viés de comunicação de eventos por parte dos investigadores, porque eles sabem exatamente quais é que são os doentes que estão a fazer qual o tipo de terapêutica em estudo. Portanto, será um dos grandes fatores limitadores no que concerne à forma como o ensaio foi desenhado. Além disso, houve uma baixa taxa de eventos, portanto, os eventos que tinham sido programados, ou aquilo que se achava que ia ser a taxa de eventos em 24 meses do ano de apoio primário, ficou muito aquém daquilo que era expectável, e portanto isso também pode ser um fator que nos levanta aqui a dúvida se não houve um viés de comunicação dos resultados nestes doentes, com possível erro tipo 2, um resultado falso negativo dos eventos, do próprio estudo. A verdade é que os autores tentaram comatar esta situação, eles adjudicaram um comitê central que era blinded a comunicação dos eventos e a adjudicação dos eventos, e mais de 80% dos source documents foram revistos por uma entidade independente nos próprios centros que participaram do estudo, mas a verdade é que fica sempre este viés possível em cima da mesa. Outra grande limitação é o facto do estudo ter sido conduzido apenas numa população exclusivamente asiática. Sabemos que a população asiática é particular no que concerne à resistência ao clopidogrel, 50 a 60% dos asiáticos terão mutações com perda de atividade do ciclo 2C19, que têm impacto no efeito antiagregante do clopidogrel, mas a verdade é que também se fala muito do paradoxo asiático. Nós sabemos que as populações asiáticas têm um risco cardiovascular menor do que as populações caucasianas, apesar desta elevada taxa de resistência ao clopidogrel. Outro dos grandes fatores que limitam um bocado a generalização dos resultados é o facto, então, da mortalidade não ter sido menor. Aparentemente, o clopidogrel é superior à aspirina, pelo menos neste estudo, na prevenção de eventos isquémicos e hemorrágicos, mas a verdade é que a mortalidade fica igual. É neste contexto, então, que o OST Exam Extended Study, portanto, está previsto um follow-up até aos 10 anos deste ensaio, poderá dar aqui mais alguma ajuda. É também importante ver, para além do ensaio ter sido curto, 24 meses, portanto, não traduz, na verdade, aquilo que é a monoterapia crónica, que habitualmente fica durante décadas até o doente poder tolerar esta medicação, portanto, aqui foram só 24 meses. A verdade é que as curvas também parecem afastar-se continuamente, portanto, parece que há aqui um efeito que é contínuo e cada vez mais benéfico ao longo do tempo. A verdade é que aqui o período dupla integração também variou entre 6 a 18 meses, portanto, como sabemos que hoje em dia muitos dos estudos têm versado sobre estratégias de dupla integração mais curtas, de 1 a 3 meses, a verdade é que os resultados podem não ser generalizáveis também a essas populações.
Muito bem, João. E agora uma questão talvez mais de âmbito prático. No teu entender, qual é que é o impacto que estes resultados nos podem trazer para a nossa prática clínica atual? E eu aqui pedi a tua opinião relativamente à aplicação, ou aliás, à aplicabilidade destes resultados na nossa prática clínica, se tu antevês alguma limitação, nomeadamente a um aspecto que me parece importante, que é o facto de nós tratarmos doentes cada vez mais jovens, e sabermos que no horizonte temporal estes doentes podem vir a precisar de procedimentos cirúrgicos cardíacos ou não cardíacos, e nós sabemos que atualmente há uma atitude um pouco permissiva sobre a utilização de ferramentas cirúrgicas ou procedimentos endoscópicos ou dentários, sob a antiagregação simples com aspirina. Achas que isto vai ser um entrave à utilização do clopidogrel como terapêutica crónica, ou achas que podemos rapidamente convencer os nossos colegas a fazer os mesmos procedimentos sobre antiagregação simples com clopidogrel?
Se calhar será um dos maiores entraves à generalização da monoterapia com clopidogrel. A verdade é que tudo o que nós sabemos hoje em dia da ciência, e os estudos, quer retrospectivos, quer prospectivos, parecem apoiar que o clopidogrel está associado a um risco pelo menos igual ou então até menor de hemorragia em comparação com a aspirina, mas a verdade é que tentar convencer os nossos colegas cirurgiões ou quem faz procedimentos mais invasivos a tentar operar doentes sobre um inibidor de P2Y12 não será nada fácil. A verdade é que a ciência diz-nos que aparentemente será tão seguro como operar o doente sobre a aspirina, mas a verdade é que não está estudado, não há estudos prospectivos, nem tão pouco retrospectivos que sejam relevantes, e portanto acabamos por ter aqui algo que é baseado na prática e na experiência de cada um, que acaba por não ser o melhor. A minha concepção é que provavelmente será tão seguro operar um doente sobre clopidogrel como sobre a aspirina, mas claro que precisamos de mais estudos para confirmar isto.
Exatamente, temos aqui um desafio. Estes foram então os principais resultados do Host Exam Trial, o primeiro estudo randomizado que se propôs comparar a segurança e eficácia da terapêutica crónica de manutenção em monoterapia com clopidogrel versus aspirina nos doentes submetidos à intervenção coronária percutânea com stent revestido após um período inicial de dupla antiagregação durante 12, mais ou menos 6 meses. Antecipa-se, como tu disseste também previamente, a necessidade da validação deste estudo, idealmente com estudos randomizados duplamente cegos, para que uma recomendação definitiva possa eventualmente ser emitida como standard of care para a nossa prática clínica. João, agradeço mais uma vez a tua presença. Relembro que o comentário integral e o podcast podem ser consultados no website da APIC, bem como nas redes sociais. E o comentário a artigo científico é uma iniciativa da APIC, com uma periodicidade mensal, que tem por objetivo último fomentar a atualização da mais recente evidência, estimular a curiosidade científica e promover a discussão construtiva de tópicos relevantes para a prática clínica. Agradeço a vossa presença e deixo-vos o convite para as próximas edições. Obrigada e obrigada, João.
Obrigado.